Olá, senhorita Bennett!
Olá, senhorita Woodhouse.
E sejam muito bem-vindos para mais um episódio do Chá das Terças no.
Jane, isso não é romântico? Mais uma vez, mais um episódio que não está chegando até vocês no domingo. E a gente espera que vocês já saibam por quê. Porque se não chega no domingo, significa que chegará na terça com mais um Chá das Terças. E hoje, claro, a gente tem mais uma convidada incrível, maravilhosa, que já é nossa ouvinte, que já faz thread no Twitter, que vira nossa amiga pessoal, porque aqui é assim que a gente trabalha.
Oi.
Olá, se apresenta, por favor, quem é você, de onde você fala, o que você faz. Fica à vontade.
Oi. Oi, gente, eu sou a Bela.
Sabia que tinha Bela no nome.
Bom, eu vim do Twitter, né? Porque minhas amigas eram viciadas no podcast e aí eu acabei escutando um e fiquei viciada também.
Obrigada, amigas.
E também o ato de coragem que eu tive para me inscrever no Chá das Terças também foi por causa da Júlia, né? Foi o primeiro Chá das Terças, então. Aí eu decidi escrever e falar sobre uma coisa que eu amo muito. Eu acho que todo mundo que me conhece vai concordar com isso, que é a Operação Cupido. Já me viram falando sobre isso. Até mesmo quando eu comentei com a minha família, eles falaram: cara, tem que ser Operação Cupido, você vive falando disso, já vi, você sabe falar as falas e não sei o quê, então é isso, eu tô aqui pra falar sobre isso.
A Bela se inscreveu. Fontes me disseram que ela estava contando que a gente não fosse chamar ela, porque ela se inscreveu aí num momento de coragem, mas a gente chama todo mundo que se inscreve, tá? Então, não adianta fugir. E
Jurava
ela
que vocês
deu.
tinham perdido a minha inscrição.
Claro que não, estão todos aqui. Se você se inscreveu e ainda não foi chamado, não perca as esperanças. Nós estamos já com seu nome anotadinho aqui, viu?
O edital tem duração de 2 anos. É
Sim,
igual concurso público.
só que mais fácil aqui de entrar, né?
É, amém.
E quando a Bela se inscreveu, ela colocou temas muito legais, tanto que a gente chegou para ela e disse: olha, você vai ter que decidir, você vai ter que escolher qual deles você quer falar, porque nós não somos capazes de
É,
opinar.
sem condições por aqui.
E aí foi muito difícil para mim. Tive que fazer votação aqui em casa também, porque eu não consegui me decidir sozinha.
Meu Deus, famílias participando.
Oba, é bom que vai todo mundo ouvir o podcast.
É, vou botar todo mundo para ouvir, minhas amigas também, já que me ouviram falando, escolhendo o tema, também vão, porque eu também fiquei com dúvida para escolher tema, né? Eram três, aí eu fiquei com dúvida. Aí depois para decidir quais que seriam dos três. Então, vai todo mundo ouvir.
Mas eu fiquei tão feliz que você sugeriu esse tema, porque assim, não sei com a Ana, mas não passou pela minha cabeça falar sobre a Operação Cupido no
Pela minha
nosso
também não.
podcast. Então, muito obrigada por essa sugestão. Tava com muito tempo que eu
Aí.
não assistia o filme, muito, muito tempo mesmo. E
Eu
embora
também.
eu não tenha terminado de rever, porque enfim, vida louca, mas foi muito gostosinho reviver, voltar. É muito legal isso. Então, obrigada.
Nada, que é isso. Eu acho que é porque é um tema que tem muitos amores envolvidos, sabe? Tem, tipo, o amor delas entre irmãs. Tem o um amor, tipo, do casal, né? Dos pais dela. Tem o um amor da família. Tem o um amor, tipo, do mordomo e da babá dela também. E tem com
Bateu na.
elas e entre eles.
Gente, é um filme que, assim, que ele bebe muita nostalgia, né? Porque Nancy Meyers, né, senhoras e senhores? Um filme, mais uma obra-prima. Eu ouso dizer que a Nancy Meyers, ela é essa diretora dos contos de fadas modernos com Operação Cupido, Amor Não Tira Férias, Alguém Tem Que Ceder. Só tem, sabe, comédia romântica que dá quentinho no coração na lista dela e, assim, perfeita. Eu
Sim, que
tinha
deixa a
muito
gente
tempo.
nostálgica, né?
Sim! Cara, a abertura desse filme é quando o slogan da Disney ainda era o castelozinho branco aparecendo, iluminando, entendeu? Então, cara, é muito Sessão da Tarde, muito eu assistindo meus VHS antigo. Ele é nostalgia do começo ao fim. Maravilhoso.
Sim, e ainda tem uma trilha sonora que é perfeita. Tipo, ela
Nossa,
já
tudo.
começa perfeita e ela termina perfeita também. É uma trilha sonora que eu tenho a playlist no Spotify e às vezes, tipo assim, eu escuto, sei lá. Inclusive, tem música lá que, se eu casar, né? Quando eu casar,
Ó, oh,
vai estar
claro
no
que
meu
vai,
casamento.
gente. Que isso, gente?
Assim, casar gasta muito, né, Cecília? A gente não tá recomendando muito, não. Veste de noiva, faz um ensaio fotográfico foda e já tá ótimo.
Já tem a trilha sonora. Já tem a trilha sonora do ensaio.
Pronto, perfeito. Vamos deixar também o link da playlist quando a gente for divulgar tudo aqui do podcast.
Sim, porque algumas ouvintes nossas sugeriram a gente fazer um episódio sobre músicas românticas, as mais tocadas das paradas, top, 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 top. Então, assim, tem muita música nesse filme que tá na minha playlist de músicas românticas. Então, assim, já é um preparatório.
Sim, eu tenho uma playlist, tenho duas playlists, assim, né, de músicas românticas e uma de casamento. Então, também estão lá.
Preparadíssima, menina bela, preparadíssima para o seu momento do sim. Gostei.
A Monica Geller, ela tem um
fichário. Vou pedir ajuda, inspirações, já sei quem procurar agora.
Pode pedir.
Gente, eu sei que a gente tá falando de um filme da Disney, e, enfim, Disney, mundo irreal, quase sempre. Mas eu fico com isso na minha cabeça, desde pequeno eu já tinha esse pensamento. O que que passa pela cabeça de um pai e de uma mãe? Ah, vamos nos separar, cada um fica com uma filha e ninguém fala sobre isso.
Tipo, e ninguém se comunica nunca mais. Exatamente.
Fim? Não, tá, ok. Então cada um vai ficar com uma filha e beleza. E
é
fica
muito,
por isso mesmo.
É muito jovem e impulsivo, né? Tomando uma decisão na vida.
Gente, é a coisa mais descabida que eu já vi na minha vida.
Mas
é muito louco isso. Porque quem em sã consciência faria isso, gente?
A pessoa do plot do filme da Nancy Myers.
Mas é necessário, né? Pro plot desenvolver como um romance.
Sim,
mas
porque, igual eu tava falando com a Bela, Cecília, você tava ausente, não sei se você escutou, a Nancy Myers, ela é a grande escritora dos contos de fada modernos, porque pelo menos eu acho todos os filmes delas todos os filmes dela, um grande conto de fadas, porque tudo é muito conveniente pra trama.
Sim, é isso,
então,
é verdade.
Então aqui temos outro exemplo com os pais jovens, adolescentes, jovens adultos, na verdade, que se casaram num rompante romântico, aí tiveram as filhas, não se aguentavam mais, porque jovem tem muito disso, não vai dar certo, então vamos nos divorciar, porque é mais fácil do que tentar fazer dar certo. E aí cada um fica com uma filha e pronto, vida que segue. A gente
muito conveniente, né?
Muito
já imaginou se eles tivessem tido um filho só? Eles iam partir a criança no meio, gente? Como
não
seria
é
isso?
Não, e sem contar que, tipo assim, eles claramente se amavam ainda. Porque eles se separam nessa loucura, cada um fica com uma filha. Mas no momento que eles se reencontram, eles claramente sentem uma coisa pelo outro. Porque eles ficam, tipo, Lizzie, tipo, quando ele vê ela pela primeira vez, ele, tipo, cai na água e tudo mais. Então, eles começam a conviver ali, eles começam a ver que eles ainda se amam e que eles não conseguem viver longe um do outro.
O que também é muito conveniente para o
sim
plot.
Sim.
Uhum. Mas não é possível que 10 anos separados, esse sentimento... Não sei, né, gente? Eu sou... Quem sou eu na fila do rolê? Não é mesmo? Colocar aqui a música triste, o Chaves. Quem sou eu pra tá falando? Mas, cara, 10 anos que tu não vê a pessoa nem passa pelos seus pensamentos, até onde eu sei, porque vai que passava.
Claro que passa, tem um filho da outra pessoa contigo. Deve passar, gente. Deve olhar pra criança e pensar, ai, no meu amor que eu conheci num navio. Poxa. Deve
mas
pensar alguma coisa.
10 anos e o negócio ainda tava no fogo ardente do inferno, ainda. Porque aquela... Enfim, a gente tá pulando etapas aqui. A gente já tá falando do final do filme, voltando pro começo. Ai, meu Deus.
Mas não é sempre assim, amiga. A gente se empolga e vai falando, né? Mas a gente tá falando de comédia romântica. E o que seria de comédias românticas sem clichês e sem conveniências? A gente
exato
gosta disso. A gente tá aqui discutindo uma coisa que não é nada real, mas
não
eu acredito que
já
aconteceu.
Mas não... falando mal, a gente
sim
gosta muito. Eu saí do filme. Igual eu tava falando pra Bela, tinha quase 84 anos que eu não assisti esse filme. Eu fui assistir ontem e, cara, eu saí com um quentinho no coração tão grande. É um filme tão gostosinho, é um filme tão bom, sabe? Se você tá precisando de um backup, assiste esse filme, ele é muito felizinho. Você sai dele feliz demais.
Ele é quase um abraço, né?
Sim, e eu acho que muito disso se deve às crianças, no caso, a Lindsay Lohan, né? Mas
perfeita.
As personagens, né, das duas meninas. Porque você vive com um pai e uma mãe, né? Cada uma, ou com o pai ou com a mãe. E você cresce com aquela idealização. Ah, quem é minha mãe ou quem é meu pai? Como eles conheceram? Qual é a história deles? É aquela coisa de querer ter uma família. E de repente você descobre que você tem uma irmã. Deve ser uma sensação muito doida, mas ao mesmo tempo muito boa, muito gostosa. Porque tá ali em busca de uma família, em busca de respostas. Ok, você vai continuar em busca de outras respostas, porque do nada você descobre que tem uma irmã. Mas você ganha uma família ali. Isso deve ser muito legal. Eu acho que isso deve muito a esse sentimento de, poxa, encontrei uma família, eu ganhei uma irmã, eu queria uma família com um pai e uma mãe, eu ganhei uma irmã de Sim. brinde.
E a idealização não morre, porque você pensa, nossa, como que deve ser minha mãe? Você idealiza sua mãe e chega lá, sua mãe é perfeita, cara. Sua mãe é a melhor pessoa mais ainda. Descolada do rolê, o seu pai é um macho super top, que não é tóxico, que porra. Sabe? É açúcar. É tudo açúcar esse filme e eu sou muito grata à Disney e à Nancy Meyers por isso. Eu e Rosa Diaz, diretora favorita de Rosa Diaz.
Quem de nós, assim, eu falo por mim, na minha cabeça infantil, todo mundo pensou assim. Mas enfim, eu, Cecília, criança, assistindo esse e outros filmes com essa temática de irmãos gêmeos separados, eu sempre pensei, cara, será que não tem uma irmã minha por aí perdida? O quão legal seria encontrar
um medalhão, que você tem um medalhão e a sua irmã tem um medalhão. Ai, gente, é muito fofo.
Não, e sem contar que, tipo assim, a Hayley, né, ela só vivia com o pai e com a Chessie, né? Sim. Com a Chessie. E aí ela ganhou um avô, uma mãe,
uma irmã, um mordomo.
Pois é. Uma casa.
Ela ganha todo um estilo de vida, né?
Gente, que é ela muito só de family. Eu acho que esse já é o, sei lá, segundo, terceiro episódio que a gente fala do plot de Found Family. E é muito gostoso esse plot, é muito delicinha. Eu amo.
Cara, e assim, eu assisti o filme ontem, né? E o Instagram, ele me espiona a todo momento. Ele me espiona tanto que hoje, na minha aba de busca, tava lá um meme sobre a Chessie com a Anne, naquela cena que a Chessie descobre que a Anne não é a Hayley, que na verdade é a Anne. E, cara, eu fiquei muito assustada. Eu fiquei tipo assim, oh meu Deus, eu sou realmente espionada 24 horas do meu dia. Mas assim, o conteúdo do meme é muito engraçado, porque é muito real. Tipo assim, falava que o pai não percebeu que a filha estava trocada, mas que a babá, a surrogate mom, que é como se fosse a substituta da mãe, que criou a menina, que tá lá, que sabe tudo sobre a menina, tomou 2 segundos para perceber que alguma coisa não está certa aqui. Você não está comendo sua comida favorita, o cachorro não reconhece quem você é. O pai dela não desconfiou, mas a surrogate mom...
Sim, ele não desconfia até o final, né? Ele só
ele é o último a saber, né? E eu ia até entrar numa crítica, eu ia dizer que são esses pais que estão ocupados, pais solteiros que estão ocupados e que não prestam atenção nos seus filhos, mas quem me acompanha no Twitter viu que essa semana eu falei sobre a ideia de ter filhos gêmeos, mas que eu não suportaria ter filhos gêmeos idênticos. Porque eu tenho plena consciência, eu tenho plena convicção de que eu confundiria meus próprios filhos. Isso ia ser traumático. Weasley. Então, assim, eu super entendo. Eu super entendo ele nessa situação. Não sei se eu conseguiria diferenciar também, perceber.
Não, e pior que nem a mãe consegue também. Porque na hora, no final do filme, quando as duas tentam dar o esquema de novo pra forçarem eles a irem em outro encontro, elas estão praticamente vestidas iguais, o corte de cabelo elas ainda estão usando do mesmo jeito, nem mudou o estilo pra tentar diferenciar uma da outra, e a mãe também não sabe quem que é. Aí o pai chega assim, fica olhando e fala, essa aqui é a Hayley, eu tenho certeza. E elas falam, será? Gente, é muito bom, é muito bom.
E claramente não tem diferença, né? Porque é uma atriz só, então, tipo...
Gente, o quão brilhante é a Lindsay Lohan? Assim,
foi a estreia dela. Foi a estreia dela, o primeiro filme dela. E ela estreou fazendo 2 papéis. Isso não é fácil, fazer a Paola e a Paulina, gente. Não é. E a menina lá, com 11 anos, na sua estreia, debutando no cinema, na Disney, a menina vai lá fazer 2 papéis ao mesmo tempo.
De um filme incrível.
E fazendo 2 accents diferentes, porque ela fez o americano e o britânico.
E daí tem essa questão do sotaque, é verdade. Lindsay Lohan, rainha.
É, a rainha da Disney. Eu acho que de todas as atrizes mirins que estrearam na Disney, eu acho que a Lindsay é a de que eu mais gosto.
Sim, eu amo todos os filmes dela.
Exatamente, eu fico até um pouco sentida que atualmente ela não tenha tanto destaque, porque ela já dava sinais de que era uma excelente atriz. Assim, todos os filmes que ela fez, por mais babaca que fosse o roteiro, ela sempre entregava atuações, entregava comédia, entregava qualquer sentimento que fosse. Então, assim, Revenge, Vindicância aqui para Lindsay Lohan, você, diretor que nos ouve, dê um trabalho para nossa atriz Mirim maravilhosa.
Diretor que nos ouve, no caso, no máximo, Bruno Nash, né, amiga? A gente ainda não chegou.
Bruno, contate a Lindsay para participar da próxima peça. Mas assim, a gente tá falando demais. E o objetivo aqui não é nem eu e a Cecília falar. Bela.
Sim, eu vou fazer a pergunta que eu sempre faço no Chá das Terças. Bela,
ok.
Fala um pouco da tua história com esse filme. Por que que ele se tornou tão especial para ti? Por que que você escolheu ele para falar no Chá das Terças?
Música, diretor?
Bom, eu tipo assim, eu sempre fui uma pessoa apaixonada pela Disney, né? Então, desde pequena, sempre assisti filmes. E eu continuo, tipo, até hoje assistindo Disney Channel direto. Então, como Disney Channel parece que tem uma época, assim, que eles repetem o mesmo filme todos os dias. Então, teve uma época que eles só passavam Operação Cupido. E foi quando, tipo, eu ia repetidas vezes. E eu gosto muito do filme. Eu me apaixonei pela história, pela trilha sonora. E eu adorava que eram gêmeas. Eu gosto desse negócio de, ai, somos gêmeas, vamos trocar de lugar e vamos tentar fazer alguma coisa com isso, né? Esse plot eu acho muito legal. E tem toda a história, né, de que elas duas se odiavam, mas aí no momento que elas descobrem que são gêmeas, que são irmãs, que é claro que são, porque elas são idênticas, mas enfim, elas ficam naquele momento de, ah, nós não somos nada parecidas, não sei o quê, mas no momento que elas descobrem que são irmãs, tudo muda, sabe? Ela cresce entre elas, tipo, uma parceria gigantesca, que elas começam a, tipo, idealizar o plano de, tipo, trocar, e aí elas começam, também tem um amor entre elas que nasce ali naquele momento, e eu acho isso, tipo, muito bonito, sabe? Então, eu acho que acabou se tornando o meu comfort movie. E aí eu acabei me apaixonando mesmo pela história. E aí, por tanto ver, acabou querendo falar, sabe? Queria falar sobre ele. Porque eu acho que existe muito mais do que só o amor romântico nele.
Uhum, sim,
é isso, é muito verdade. Isso é muito verdade, tanto que acho que a cena que mais me emociona nele é quando a Hayley chega em Londres e aí a mãe dela tá descendo a escada e ela corre pra abraçar a mãe e ela começa a chorar, porque a gente sabe que, assim, existe a relação pai e filha, que também é muito forte no filme, que é muito especial, mas eu acho que, assim, a relação mãe e filha, cara, não tem igual, e a Hayley finalmente encontrar isso, descobrir que a mãe dela é essa pessoa tão incrível, essa pessoa tão carinhosa.
Que ela sempre admirou de longe, né?
Sim, e aí vê ela trabalhando, que elas vão pro trabalho dela, e vê a mãe dela trabalhando, ela fala, nossa, minha mãe é a pessoa mais legal do mundo. Aí, sabe, dá um quentinho no coração. A cada 5 segundos desse filme, você fica, ai, que quentinho no coração, que coisa mais gostosa.
Tipo, ano passado teve o elenco se reuniu,
sim,
né?
A reunion, eu vi.
E aí eles falaram, perguntaram pra Lindsay, eu acho, qual era a cena dela favorita, qual foi a cena dela que ela mais gostou de fazer. E aí foi aquela cena do carro, depois que o pai pega ela no aeroporto, que a Anne tá como Hallie, e aí, tipo, ela fala, ele fala, por que que você toda hora fala pai no final da palavra? No final das frases.
Sim.
E aí ela fala, porque tem um dia inteiro pra homenagear o pai. Já pensou uma criança que não tem pai? Não pode sentar no colo do pai, não pode falar, oi pai, e aí pai? E aí, tipo, ela falou, a minha vida inteira, quer dizer, nessas 8 semanas, porque, tipo, e aí eles reinterpretaram essa cena, sabe, na live.
Ah, não, gente.
Sim, foi muito legal.
Tem vídeo dessa live? Eu quero ver isso.
Tem,
agora.
Eu acho que tá salvo no IGTV. Eu vou ver se eu acho e depois eu te mando.
Tá bom, aí a gente coloca também nos links.
É, gente, vocês falaram da reunião agora, me deu vontade de em algum episódio do podcast também falar de Matilda, porque teve a reunião do pessoal de Matilda também, e eles refizeram a cena do bolo, que o Bruce come o bolo todo, gente.
Matilda, clássico. Tudo pra mim, gente.
Eu amo tanto os filmes da minha infância, cara.
Outro
90.
Filme que também...
Obrigada por tudo.
Passa o tempo todo, e todo tempo que passa eu vejo.
Sim. Você, eu também, a Bela falou, e eu gosto muito também dessa coisa de descobrir uma irmã gêmea. Quando eu era criança, eu sempre ficava pensando Como seria isso, né? Trocar de lugar com outra pessoa. Sei lá, acho que na minha cabeça aí de atriz seria um laboratório. Vou interpretar uma outra personagem que se parece muito comigo. E eu sempre me divirto muito com filmes que têm essa temática. Até mesmo agora, depois de grande, né? Depois de adulto, aquele filme com a
Vanessa?
Com a Vanessa Hudgens, que é muito bobinho, mas é muito divertido acompanhar essa troca. Eu acho legal, acho leve, assim, algo... Ah, tive um dia super cansado, vou procurar alguma coisa leve pra assistir, é uma temática que eu gosto.
Sim, meio que te renova, né? Porque é uma coisa bem levinha e tal.
E eu gosto muito nesse filme também, porque eles tratam de uma forma... Claro, é um filme infantil, eles não vão tratar de uma forma diferente dessa. Mas eles tratam de uma forma muito fofa, muito amorosa. Eles romantizam a situação de que essas meninas cresceram uma sem pai e uma sem mãe. Uhum. E elas só querem saber do lado positivo de estar com o pai e estar com a mãe. Como falar o pai no final de cada frase, né? Aproveitar os momentos. Eles não... exploram muito, tipo, os traumas, digamos assim, disso. É muito bonito isso. Porque eu acho que foca mais nesse desejo delas de quererem ter uma família completa, de buscar sempre essa resposta de quem é minha mãe, quem é meu pai. E no final é isso que elas conseguem. No final elas conseguem uma família unida e que, além de unidas, os pais se amam. E é muito fofinho isso. Você vê da visão de uma criança.
Tem uma cena até muito engraçada, que é quando eles estão tentando voltar. E aí ele fala, pai, como assim? Eu preciso ter a minha mãe com quem me rebelar quando eu crescer. E eu fico rindo, porque é sobre isso.
Não, uma cena que eu gosto muito também é que, tipo, tem todo aquele negócio quando eles voltam pra casa, né? Eles voltam pra Califórnia e vão fazer a trilha, que vai na trilha, não a mãe. Elas ficam revoltadas. E aí elas acabam com a vida da Meredith na trilha. Só que aí no final, a Meredith fala, tipo, pro Nick, ah, eu vou mandar elas pra um colégio interno. Então você decide. E aí ele fala, elas. E ela fica, quê? E aí ele fala, E-L-A-S, elas, eu vou ficar com elas, porque, tipo, não importa se quem é ela, sabe? As minhas filhas vêm sempre em primeiro lugar, por mais que uma delas eu conheci agora.
Por mais que minhas filhas vêm sempre em primeiro lugar, por mais que eu tenha dado uma de presente pra mãe dela, sempre em primeiro lugar.
Pois é.
Ah, e esses dias eu tava assistindo um vídeo daquele canal The Take, que fala sobre essas mulheres, né, as gold diggers, que vão atrás dos homens ricos pra subir na vida. E assim, todo um vídeo tecendo a história das caça-dote e tudo mais. E dentro desse vídeo tinha a Meredith, né, porque é isso que ela é. Embora ela seja uma publicista famosa, ela já tem uma carreira, já tem uma certa reputação, ela já tem uma fama, ela vai atrás do Nick também por uma questão financeira. E me entristece muito que eu não lembre o que o vídeo falou exatamente sobre a Meredith, mas... Enfim, tem esse vídeo aí que eu vou deixar o link pra vocês assistirem depois, porque assim, é muito legal, porque analisou toda essa questão social que é abordada nos filmes, desde os anos 20 até filmes mais recentes. E falando da Meredith, eu queria dizer que eu gosto muito da atuação da atriz, e eu fui pesquisar sobre ela é até produtora, ativista atualmente.
Eu amo que a Ana sempre vai... Ela sempre pesquisa a vida dos atores e produtores e produção do filme. E ela chega aqui com informação, entendeu? Eu gosto disso. Eu acho que agrega conteúdo de qualidade a esse podcast.
Exatamente. Até porque eu também não sabia. Porque a única que eu sigo ali é a Lindsay. Quer dizer, que eu sei mais por causa dos outros filmes, né? Porque hoje em dia eu não acompanho também. O pai delas que fez aquela série da Netflix de Natal, né? Com Ashley Tisdale. Feliz Natal e tal. Ele é o pai também.
E a Natasha Richardson, infelizmente, ela faleceu. Ainda era muito novinha. Sim. Ela é filha da Vanessa Redgrave, que é uma titã do teatro e do cinema britânico. Ela tem uma irmã que ainda é viva, ainda trabalha. Mas, assim, a morte da Natasha me marcou muito.
Foi muito triste, né?
Sim, porque... também era uma atriz que a minha mãe gostava muito. Então, quando a minha mãe descobriu, nossa, ela só falava sobre a Natasha. Então, toda vez que eu assisto esse filme, especialmente quando eu assisto com a minha mãe, ela fica assim, nossa, olha o tanto que ela era bonita, olha o tanto que ela é bonita. E sabe, ela fica até emocionada, porque, assim, morrer tão jovem, morrer antes da mãe, ela fica muito sentida.
E de uma forma tão trágica, né?
Sim.
Foi bem pesada, assim. Eles falaram também na reunião sobre ela. porque, né, não teve ela,
não tinha,
né,
como não honrá-la, né, de pois alguma forma. Porque ela entrega muito a química dela com a Lindsay, a química dela com Dennis Quaid. Eu acho que é Quaid que fala, mas enfim. Porque assim, ai, cara, eu gosto tanto dela nesse filme. Eu acho ela tão fabulosa, aquela cena dela quando ela descobre que ela vai ter que reencontrar com o ex-marido, sim, ex-namorado, depois de 10 anos, e ela fica, o que que eu visto? E ela tá com os bobs no cabelo.
Uhum. Ela tá com um copo e com um cigarro, eu acho, não é?
É,
ela tá com várias, tipo, coisas.
Até então, você pensava que ela era aquela mulher da classe, entendeu? Porque ela é uma designer, ela tem um ateliê, que ela desenvolve vestidos de noiva, e ela é essa pessoa fina, britânica. Aí, de repente, ela tá com um copo de gin na mão, um cigarro na outra, um óculos escuro e dois bob na franja, gente. Desconstrução.
Total.
Tudo pra mim. Me identifiquei.
Eu sei que é um filme que é focado mais nas meninas, nas irmãs e na jornada delas em busca dessa família, desse pai e dessa mãe, mas eu super acho que tinha espaço ali pra fazer um filme, tipo, voltando ali no tempo, o 2, que na verdade é o 1, contando mais um pouco da história do casal. Eu acho que daria pra fazer alguma coisa ali. Porque eu fico sentindo que falta alguma coisa, é como se tivesse um buraco. Ah, eles se conheceram numa viagem, eles se casaram, depois eles decidiram se separar porque eles eram muito novos. E aí, depois de 10 anos, eles voltam e a gente percebe que eles nunca deixaram de amar um ao outro. Mas pra mim tem um buraco ali, eu sou igual aos meninos, eu queria mais. Eu, sim, queria saber da história deles e não só ver a família reunida.
Eles
queria
nunca
saber do contexto
ela,
da,
né,
coisa. Sim. Eu, se fosse a filha deles, no lugar delas, eu super teria perguntado. Sim, mas me conta aí, que história é essa? Por que vocês decidiram dividir a gente e se separar?
Aí uma montagem de flashback, entendeu?
Sim, tipo Mamma Mia 2, que na verdade vem antes do Mamma Mia 1, só que sem tantos furos no roteiro.
Mas a gente não percebe porque tem música quando começa o filme.
Porque é muito bom. Aí a gente deixa passar.
Mas assim, falando dos pais, do romance dos pais, outra cena do filme que eu gosto muito é quando eles estão no jantar e aí eles falam que, ah, você se tornou o... Você conseguiu o vinhedo que você sempre sonhou, você se tornou esse especialista em vinhos que você sempre quis ser. E ele fala, ah, e você conseguiu se tornar a grande estilista que você sempre quis ser. Porque eu lembro de você desenhando em folha de jornal, em guardanapo. E ela lembra, ah, e você que gostava de falar de vinho, conhecia tudo sobre vinhos. Então, nesse diálogo, a Nancy e o roteirista também, o roteiro, que também a Nancy ajudou a escrever, mas é do David Swift, eles falando que dessa questão de você conhecer a pessoa certa, mas às vezes num tempo errado, uhum, da sua vida.
Uhum.
E que por isso que não deu tanto certo. Porque você vê aqueles dois ali, você vê que eles se encaixam, que rolam um tchan, entendeu?
Então fica meio subentendido ali que foi uma coisa meio La La Land, cada um decidiu dar uma pausa ali pra seguir com seus sonhos, suas carreiras. Mas como eu gosto sempre de dizer que é o meu final alternativo, não tão alternativo assim, de La La Land, depois eles se reencontraram e viveram uma vida juntos, porque eles se encontraram em outro momento da vida deles. Então, basicamente isso. Em Operação Cupido também. E esse é o canon pra gente, isso a nossa opinião importa. Beijos.
Exatamente.
Amém, irmã.
Sem contar que, tipo assim, eles, aparentemente, a única coisa que a gente sabe do passado é que eles terminaram e ela tacou um secador nele, né? A gente não sabe. A gente não sabe mais sobre isso. Então, a gente fica com esse quê? A gente sabe que talvez pode ter sido, porque um queria ficar na Califórnia e a outra, e ela queria ficar em Londres e eles não queriam abrir
a
mão.
A gente não sabe nem como é que era a relação do pai dela com o Nick. Porque...
Pois é.
O pai dela, ele é uma pessoa tão de boísta. O filme inteiro, cara, ele é esse senhorzinho fofo,
fumando,
amoroso.
Fumando,
entendeu? E bebendo. E a gente não sabe como é que foi essa coisa de... Oi, pai, eu tô aqui no navio, acabei de casar com um cara que eu conheci agora. Mas, assim, ele é incrível, você vai gostar muito dele. O quê? Sabe, a gente não sabe o que aconteceu. A Cecília tá certa, a gente precisa de um filme 2.
Precisa.
Só sobre os pais. Porque
eu
tem
acho
muita
que não...
coisa aí.
Não é tarde pra isso, eu acho que deveria ser feito esse filme hoje, ia ser até uma jogada de marketing aí, não que a Operação Cupido nem a Disney precise, mas ia ser uma jogada de marketing pra despertar a curiosidade dessas novas gerações pra assistir a Operação Cupido, entendeu? Então, assim, eu acho que A gente merece, porque nós estamos fanficando aqui a história desse casal, sendo que poderiam entregar pra gente os fatos. Nós queremos fatos, a gente quer saber como foi isso.
Se quiserem chamar a gente pro marketing, a gente também tá aí aceitando.
A gente tá trabalhando, sim, a gente tá aí.
Exatamente.
Pra isso. Não, meninas, outro fato que a gente sabe sobre esse casal também é que depois que eles se separaram, mesmo separados, o Nick se tornou esse grande produtor de vinhos. Ele comprou todas as garrafas do vinho que eles beberam no dia do casamento deles.
Sim, o homem romântico.
E colocou na reserva especial dele.
Eu choro, eu chorei, que eu sou bobona, romântica bobona.
Ai, gente, não tem como, né?
E aí ela fala, não, porque eu achei que você ia me seguir, que você ia atrás de mim. Eu falei, eu não sabia que você queria ir atrás de mim, eu tô falando aqui, nossa, mas você
gente,
é burro, hein?
É a falta de diálogo, gente, por que que as pessoas são assim? Por que que os casais são assim? Era só dizer, eu quero que você vá atrás de mim.
E ele iria.
Como assim? Homem não entende, gente, homem não entende, tem que dizer direto.
Mas aí dessa vez ele foi.
Pois é.
Ele foi atrás dela.
10 anos depois, ele finalmente aprendeu a lição, né?
Aquele pequeno marketing do Concorde, né? Ah, você sabia?
Nossa, sim! Sim!
Que o Concorde demora, sei lá, menos tempo, metade do tempo para chegar aqui?
Ai, cara, é muito bom. Cara, de fato, eu nunca parei pra pensar nisso. A Bela falando agora, gente, é merchan no meio do filme.
É porque meu pai que comentou isso, porque eu nem me ligava, porque acho que não existe mais, né? Muito tempo, e aí meu pai falou, ah, olha, tá falando Concorde, faz sentido.
Tá vendo quanto que é importante assistir filmes com os pais? Eles têm as referências antigas, cara, enriquece a experiência.
Sim, com certeza. Vocês sabiam, a Ana, que é a mulher que traz as informações aqui pra esse podcast, você sabia que o nome das personagens é homenagem à filha da Nancy Meyers? O nome das meninas, Anne e Hallie?
Eu suspeitei que pelo menos a Hallie, porque no final do filme, quando sobe os créditos, ela dedica o filme para a Hallie. Mas eu não sabia que tinha uma Anne na jogada também, não.
Eu não sabia disso, não. Eu sempre falei que seria
Acabei
o nome das minhas filhas.
Aqui. Pois olha aí. Pois as duas meninas no filme se chamam Anne e Hallie, porque são os nomes da filha da diretora do filme. Olha só.
E é sobre isso, né? Se eu fosse trabalhar com cinema e escrever qualquer coisa, ia ser pra isso. É sobre isso.
E elas fazem uma participação, viu? Elas aparecem lá, algumas das menininhas, das criancinhas lá do acampamento, são as filhas da diretora.
Eu sei que o irmão, da Lindsay aparece, aquele menino que fica. Eu pensei que isso era um acampamento pra menina, pra meninos.
É ele. Gente, que incrível! Que incrível!
Tudo em família.
Ele é o irmão da
Disney. É um nepotismo descarado, hein, Disney? Puta que pariu.
Ai.
Mas eu não culpo. Se eu tivesse um grande estúdio milionário, eu também ia chamar só meus amigões, minha família, pra fazer filme comigo. Ia ser ótimo. O backstage.
Todos os figurantes são meus amigos.
Exatamente.
Melhor jeito, você não tem nem que pagar cachê. Só paga com amizade e pizza.
Outra curiosidade. Tem uma pessoa de Friends no elenco desse filme, senhoras e senhores.
A Janice, né?
É a Janice.
Quem é a Janice, gente? Eu não consegui rever o filme inteiro, então ser que eu não tenha aparecido ainda.
Que trabalha no acampamento.
Ela é uma das filhas da dona do acampamento. É. Ela
Sem ser a mais velha. A mais velha é a dona do acampamento. É a outra que fica... Sabe naquela parte da esgrima?
Sim.
É aquela moça ali que fica... Annie James. E não sei o quê. Ela que, ela que fica ali. É ela. Eu só fui perceber isso, gente. Eu acho que ano passado. Que era ela.
Não, se vocês não tivessem falado, eu não ia perceber, provavelmente.
Porque é muito engraçado, porque ela não tem a voz da Janice.
Não tem.
A voz da Janice é uma voz que ela criou pra personagem.
Sim.
Atriz.
Exatamente, eu não tenho a voz da Janice, então eu nunca tinha percebido. Só fui perceber quando eu tava terminando Friends, eu acho. Aí eu fui ver, eu acho que uma vez, aí eu fiquei... Oh, é a Janice!
Aí eu linkei
outra
uma
informação aqui, informação. A Janice também, pra você, que é fã dos filmes da Barbie. Barbie Lago dos Cisnes, a Odila, quem dubla ela no original, também é a Janice.
Meu Deus, a gente precisa muito fazer um episódio sobre os filmes da Barbie.
Nossa, vai ser
precisa
perfeito.
Precisa acontecer.
Vai ter oportunidade. Fiquem ligados para o Barbie Verso no James Bond.
Perfeito, vai ser o nome do episódio, Barbie no Barbie Verso. Novamente, eu vou ter que falar da atuação da Lindsay Lohan, gente, porque eu sou muito fascinada com crianças boas atrizes, sabe?
Nossa, sim, e real, real.
Ela faz duas personagens com essências diferentes, né?
Muito diferentes.
Eu li em algum lugar que ela entrava mesmo na personagem. Ela saía falando com o sotaque britânico, pelos bastidores, né? Com a postura toda mais... E é muito diferente, né? Então ela entrava mesmo, era como se cada cena que ela gravasse de uma personagem, ela entrasse num universo diferente do da outra. E
ela
isso
fosse
não é
aquela
fácil
personagem,
fazer,
né?
Gente, com 11 anos. Sim, ela só tinha 11 anos, meu Deus, era o primeiro trabalho grande dela. Ah, eu acho muito incrível como ela conseguiu fazer isso, sério.
E é algo que, assim, que a gente vê outros atores falando como é muito difícil. Por exemplo, vou falar aqui de coisas que eu sei que é dos bastidores de E o Vento Levou. A Olivia de Havilland, dando entrevista, ela fala que quando tinha, tipo assim, corta, aí eles iam descansar um pouco até a próxima cena, tudo tá preparado pra eles filmar, eles iam jogar alguma coisa e tal. Então, que assim, que quando voltava, ela precisava de um tempo pra entrar na Melanie de novo. Agora, a Vivian Leigh, não. Falava ação, ela já era Scarlett. Então, você vê como que, assim, varia de pessoa pra pessoa. E como existem, assim, esses atores que têm mais facilidade de saber entrar de uma vez no personagem, que não precisa desse tempo. Então, assim, Lindsay Lohan, aparentemente, também era essa pessoa que ficava no personagem, tinha facilidade pra entrar e sair de um e de outro. Então, assim, cara, de novo, Vindication for Lindsay Lohan. Hire her.
E aí, eu imagino o processo dela de ter que decorar as falas. Porque,
nossa,
assim,
fica ensaiando
sozinha, né? Preciso da deixa do outro personagem, do meu colega de cena, pra ajudar a decorar minhas falas. E
ela
quando
é
a minha deixa
cena
é dada por mim mesma, só que em outro personagem. E, tipo, e ela tinha que gravar a cena como uma, depois ela ia lá e tinha que gravar a mesma cena de novo, só que como outra. Isso deveria ser um processo muito chato, às vezes, muito cansativo. E ela ia lá e fazia com 11 anos.
Acho que por isso...
sei lá quantos anos ela tinha.
Acho que por isso que cortam o cabelo dela logo no início do filme, né? Pra, tipo, não dar tanto trabalho dela ter que ficar lá toda hora, colocando aplique e não sei o quê. Porque imagina, ela ter que se montar todinha pra poder fazer a N e aí tirar...
Fazer um take.
Pois é.
Fazer uma reação, um shot de reação, que tem muito isso, entendeu? Você ficar, tipo assim, uma, duas, três horas no trailer de maquiagem pra você fazer uma cena de, sei lá, um minuto, 30 segundos. Uma criança, gente, hiperativa, com açúcar no sangue, entendeu?
E outra coisa, né? Outros parabéns à edição, porque...
Sim, não dá pra perceber.
Não dá pra perceber. E é um filme de 98, se eu não me engano.
Isso.
E ok, 98 já tinha muita coisa, mas é muito perfeito. Você não consegue perceber ali a edição de, tipo, ai, a mesma menina fazendo. Não,
não
parece,
é outra atriz.
Parece que é outra atriz mesmo na edição. Isso fica muito bom, fica muito bem feito.
Mas assim, você pensa que você sabe que é outra atriz, mas assim, ao mesmo tempo você não tá vendo que, tipo assim, ah, é outra atriz. Porque você não vê, por exemplo, em Friends, em algumas cenas que aparece a Ursula, a irmã gêmea da Phoebe, quando tá só o shot de trás da atriz que fazia, você pode ver, tipo assim, um pouquinho da estrutura óssea do rosto é diferente. Então você percebe, ah, é outra pessoa que tá fazendo.
Sim.
Aqui não, gente, aqui parece que, sei lá, é um computador futurístico.
Elas são muito
lá
parecidas,
é o computador,
né?
É o computador que fez a Princesa Leia digitalmente, entendeu?
Isso tudo é a direção também, direção, a edição, a forma como você dirige as câmeras para elas mostrarem uma parte do dublê que tá lá, que pareça, ou que não deixe tanto espaço. É tudo muito bem pensado, tudo muito bem feito. E é um filme infantil, é um filme para criança, não é um cuidado que você espera de um filme infantil. É o selo Disney de qualidade mesmo.
Gente, eu tô pesquisando aqui, nossa menina foi reconhecida porque em 1999 ela ganhou o prêmio de melhor performance em um longa e melhor revelação feminina. Melhor atriz revelação, Lindsay Lohan por The Parent Trap.
Venha pegar seu prêmio aqui, Lindsay Lohan, porque nós também estamos lhe dando um prêmio, tá? Vamos deixar aqui, você entre em contato com a nossa produção, tá bom? E venha buscar seu prêmio aqui, que você entregou tudo.
Gente, vamos falar aqui sobre a tradução do nome do filme, porque você pensa The Parent Trap, podia ser Armadilha para os Pais. Parece muito um filme de terror psicológico que eles podiam ter colocado, mas não! Fomos inteligentes. Então, o que que... Operação Cupido. Nossa, cara, você é um gênio. Daqui, Operação Cupido. Vou editar todos os posters, vai ser ótimo. Gente, a equipe de tradução que faz a dublagem, entendeu? E a dublagem desse filme também é maravilhosa.
É perfeita a dublagem.
Embora, porque assim, na época, crianças ainda não podiam dublar, né? Então, assim, a Hayley tem a voz de uma menina de, sei lá, 18 anos.
Sim.
Porém, é uma voz que, assim, é tão icônica na Lindsay Lohan, porque eu acho que ela dublou mais de uma vez a Lindsay, que, cara, eu não tenho problemas com isso. Acho tudo muito bom. E tá ótimo, é isso aí. Parabéns, Brasil.
Eu sou acostumada muito com a dublagem, por ter visto muitas vezes no Disney Channel. Tipo assim, eu acho ela perfeita. Assim, as tiragens que tem, sabe, de... Quando eles estão falando alguma coisa, assim, engraçadinha, eu acho muito bom. Quando ela fala em francês também, é muito engraçado que ele fala, você tá falando em francês? Onde você aprendeu isso? E aí, eu gosto muito. Também eu acho que tem uma parte que ela fala da Meredith também, tipo, os apelidos que ela dão pra Meredith também, que são muito bons.
É cruel,
né? Cruela. É muito bom, sabe?
Todo episódio a gente tá aqui elogiando a dublagem brasileira, né? Isso é tão bacana. É muito legal isso.
É tudo um grande estratagema pra quando a gente mandar uma mensagem pro Guilherme Briggs, ele concordar e vir aqui fazer uma participação.
Nossa, seria meu sonho. Vou fazer isso acontecer, amiga. Aguarde.
Vamos, vai ser o Guilherme Briggs e a Mayra Góes. Vai ser ótimo.
Eu queria falar uma coisa também, gente, que eu sempre quis fazer. Claro,
amiga. Tudo o que você quiser, amiga.
Olha, vocês não me dão essa permissão toda, não, que eu fico metida.
O episódio é seu hoje.
O aperto de mão delas.
Ai.
Gente, é tudo pra mim, cara. Sempre quis fazer isso, mas nunca ninguém quis fazer
isso. É muito anos 90,
mas é,
né?
Muito
essa
legal.
Coisa de você ter um aperto de mão especial.
Sim, né? Tipo, o Zack Code também tinha, eu acho, se não me engano, ele tinha.
Tinha, Maluco no Pedaço também tinha.
Coisa de gêmeos, né?
Sim. É uma trend.
Ah, gente, eu não tenho gêmeos e eu faço isso com as minhas crianças na escola, principalmente agora, em época de Covid, a gente tá fazendo cumprimentos com pés e cotovelos e é muito legal criar isso.
Amei! Filma, amiga, filma.
Fofíssimo. Dá uma sensação de parceria mesmo, é muito legal, funciona muito com eles, é bacana.
Sim, mas desculpa, Bela, você tava falando, te interrompi.
Não, era do aperto de mão mesmo que eu estava comentando, porque eu acho muito legal, e aí tem a musiquinha clássica, que combina demais com aperto de mão. E é isso, eu acho que é uma coisa, tipo, que é o símbolo do filme, assim, sabe? Esse aperto de mão. Acho que quando você pensa no filme, você já lembra dele. Delas ensaiando, como seria. Porque sabia que o Martin ia fazer isso assim que visse a Anne, né? Então ela tinha que aprender de qualquer forma.
Gente, eu não sei vocês, mas quando eu vejo o Martin, ele tem, assim, algumas qualidades um tanto quanto queers, na minha opinião, que quando começa aquele relacionamento, aquele romancinho dele com a Chelsea, eu fico, não gostei, não queria.
Ai, gente, eu não sou capaz de opinar de verdade, eu não cheguei nessa parte na minha revista. Quando eu tava revendo o filme, perdão.
Prago.
Mas, por favor, falem sobre.
Pra mim, eu não...
Eu não sei, eu acho que, assim, eles são dois personagens que são muito marcantes. E que eu acho que, assim, o filme, como ele é uma comédia romântica, vamos tacar amor aonde a gente puder tacar, entendeu?
Sim, quer juntar todo mundo.
Isso, e assim, o relacionamento deles rende muitas risadas. Assim, quando eles se reencontram e tal... Gera muitas risadas, mas eu acho que sim, que não precisava. Que é a única coisa nesse filme que não precisava.
Eu acho que é uma coisa que eles colocaram mais pra ser alívio cômico mesmo, sabe? Porque realmente foi... vamos botar aqui um amor à primeira vista. Porque é como se fosse o que aconteceu com eles. Mas também se não tivesse, sim, não faria falta, entendeu? É tipo isso.
Sim, é o núcleo cômico do filme, né?
É, tem que ter. Que é comédia romântica. E até então eu tava chorando mais do que eu estava rindo.
É porque a gente é emotivo, amiga. É. Acontece nas melhores famílias.
E falando em chorar, outra coisa que o meme que apareceu suspeitamente no meu Instagram hoje, falou que, por exemplo, os pais, quando se dão conta de que as filhas estão trocadas, eles não choram, mas que, por exemplo, a Jessie e o avô, que, assim, aparentemente são quem mais passam tempo com as meninas, porque os pais estão trabalhando e tudo mais, ou o próprio Martin, que é o mordomo, com quem ela tem uma relação muito bonita, eles se acabam em lágrimas, gente. E os pais estão ali, sabe? Acho que o choque é tanto que não tem tempo pra chorar. Uhum. O choque é muito.
Acho que também eles, na função que eles executavam de ser cuidadores dela, né? Eu acho que eles percebiam, eles sentiam mais essa falta que elas sentiam de ter essa mãe e esse pai. É muito mais fácil elas conversarem sobre isso com eles do que com os próprios pais, né? Então eu acho que ali no fundo eles sabiam o significado daquilo para as meninas. E por isso que eles se emocionam tanto.
Não, e sem contar que eles também tiveram que guardar o segredo, né? Tipo, não poder falar também, né? Eu acho que quando, tipo, eles puderam falar porque aconteceu, não tinha mais por que eles esconderem. Então eu acho que foi uma forma de, meu Deus, isso tá acontecendo, então eu não preciso mais guardar esse segredo da realidade.
É um peso, né, que libera da gente, né, quando tem um segredo muito, muito grande, assim, a gente não precisa mais guardar, libera, ai, dá até uma paz.
Exatamente. Tanto que o avô também é o primeiro que percebe, né, que tem alguma coisa errada.
Sim, uhum. Ah, eu amo o avô, gente. Eu só acho que, assim, eu queria saber mais de como que foi a relação dele com o Nick ao descobrir que ele casou com a filha dele.
E quando ele volta,
a gente precisa desse filme.
Quando ele volta também, a gente não sabe,
né? Ai, vou mandar
um
e-mail pra Disney.
Eu vou mandar um e-mail.
Vou dar um escrevendo e-mail agora mesmo.
Vamos todas nós três, nossos ouvintes, vamos todas nos unir, vamos mandar um e-mail com uma petição exigindo esse filme, porque a gente precisa saber como essa história começou e terminou, antes de terminar de novo com a família junta.
Sim, eles exatamente. Casando de novo.
Então é isso, gente, mais alguma colocação?
Bela, você tem mais algum comentário, alguma colocação, alguma coisa a ser dito
não,
desse
eu acho
filme
que
é tão especial pra você?
Já.
E a gente agradece mais uma vez, primeiro, por você ser coagida pelas suas amigas e nos ouvir. Segundo, por você ter sido coagida e ter continuado porque gostou. Terceiro, por ter se inscrito no Chá das Terças. E quatro, por ter aceitado o convite de participar
hoje. E por ter escolhido esse tema, que foi maravilhoso. Salvou minha sexta à noite.
Eu que agradeço.
Muito obrigada,
de verdade. Pra gente aparecer aqui e falar também do que a gente ama. Porque é muito divertido e muito legal mesmo participar de uma coisa que a gente gosta. Que no caso é o Jane, isso não é romântico, né?
Ah, eu vou fazer diferente hoje. E eu vou parar de fazer o convite, vou parar de fazer o marketing por mim mesma. Então, vou pedir para a Bela, que está aqui, que se inscreveu, que está participando, para fazer o convite.
Tá bem.
Para que
olha,
outros ouvintes,
gente,
se inscrevam no Chá das Terças.
Eu quero convidar vocês para se inscrever para o Chá das Terças, porque é muito divertido, é muito legal. Eu estava nervosa, mas cheguei aqui, falei pelos cotovelos. Então, as meninas são uns anjos, elas são muito tranquilas e aqui é muito... tranquilo de falar e tudo mais. E, inclusive, eu queria deixar um aviso aqui pra Ana Buck, você mesmo, que tá aí demorando pra vir se inscrever. Pode vir, tá bom? Então...
É verdade. Ela
pois
está
é,
prometendo
então,
pra
por favor,
gente
faça
essa
inscrição.
E a gente tá esperando.
E eu também queria mandar um beijo para as minhas amigas que vão me ouvir, porque eu vou mandar para todas e para que já são... e as que já são ouvintes, né? Amanda, Júlia, a Lefa, que também já participou do Chá das Terças. E a Ana Buck também, né? Pra ela poder vir se inscrever.
Sim.
E é isso, gente. E também um parênteses pra Gabi.
Beijo,
que
meninas.
É minha amiga,
obrigada.
E também muito fã de Operação Cupido. Então eu sei que ela vai gostar muito desse tema também.
Gabi, deixa a tua opinião. Comenta depois o que você achou. Se a gente esqueceu de falar de algo muito importante, a gente quer te ouvir
e é
também.
Isso.
Exatamente. Então, um beijo, meninas, e até o próximo Chá das Terças, até o próximo episódio de Jane. Isso
tchau.
Não é romântico?
Tchau!